O Brasil só fala de uma coisa, BBB, o Big Brother. E se você assiste ou assistiu o programa no último ano, deve conhecer essa voz.
Olha, não sei se você sabe, meu nome artístico é Babu Santana por conta de uma brincadeira racista. Né? Porque as pessoas me chamavam de babuíno, e eu não aceitava.
O Babu Santana é ator, cantor e apresentador. No ano passado, ele participou do BBB e ficou em quarto lugar, depois de voltar de vários paredões, que é o que define quem será eliminado no programa. O nome do Babu é Alexandre, e ele era chamado de babuíno pelos colegas na escola quando tinha 10 anos de idade.
Me parecia ser uma brincadeira inocente, ninguém repreendia. Não tinha nenhum inspetor que repreendia, nenhum professor que fazia um discurso. Eu lembro que eu conquistei esse respeito, deixaram de fazer essa brincadeira no braço. Eu ficava brabo.
Um dia, um amigo perguntou se ele aceitava ser chamado de Babu. O pai do Alexandre tinha o mesmo apelido, por causa de um personagem distraído do desenho Ginny é um Gênio. Ele relutou, mas como também era o apelido do pai, acabou aceitando. E o nome ficou.
Até outro dia eu fui assinar um documento, eu fui assinar Babu. Então, aí me confundiu ali, e eu adotei esse nome. Mas ele partiu de uma ação, de uma ação racista.
Pode ficar tranquilo, esse podcast continua sendo sobre educação. A gente foi atrás do Babu porque queria ouvir como tinha sido a experiência dele como um menino negro na escola. Nos últimos meses, durante a produção dessa temporada do Folha na Sala, a questão racial apareceu como um fator muito relevante.
Nos muitos recortes que a gente fez, por aprendizado, evasão, território, geralmente na ponta das réguas estavam os meninos negros. São eles os que têm menos oportunidade de aprender e ter sucesso na trajetória escolar. Vários estudos têm mostrado isso.
No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o que acontece dentro das salas de aula e leva a esses números. Como a raça e o gênero determinam a expectativa de um professor sobre o aluno e de que forma isso influencia o futuro dele. Eu sou Juliana Deodoro.
E eu, Ricardo Ampudio.
Tá, esses dados que você está me passando, eu vivi esses dados, né? Eu sou um menino preto, sou um menino da favela, e como muitos amigos pretos de favela, muita evasão escolar por diversos motivos, né? E era muito triste.
O Babu mesmo nunca abandonou a escola, pelo contrário.
Eu, quando era moleque, quando era mais novo, eu era bom aluno, eu tinha notas, a minha média era alta.
O Babu cresceu no Morro do Vidigal, uma favela na zona sul do Rio de Janeiro, mas estudou numa escola particular do Jardim Botânico, bairro que fica na mesma região da cidade e onde o pai dele trabalhava. Ele curtia jogar futebol, era amigo da turma do fundão, mas diz que sentava na primeira fila, com a carteira colada na mesa do professor. Ele queria fazer valer o sacrifício dos pais para pagar seus estudos ali. Além do Babu, a escola tinha outros alunos negros e com condições socioeconômicas parecidas com a dele. Mas eles eram minoria, uns 5 na turma de 35. E ali, o Babu vivenciou algumas situações de preconceito racial e social. Uma história que marcou o Babu aconteceu quando ele quis mostrar para um colega o corretivo líquido que tinha ganhado do pai, que tinha um cheirinho. Ao ver os meninos com o corretivo, uma professora tomou da mão deles e acusou de estarem fazendo algo errado.
Eu tinha 10 anos de idade. Uma professora me acusou de que eu estava me drogando porque eu vinha do Vidigal. Então, uma coisa... Foi terrível. Você, como criança, você não entende aquilo. Sabe? Eu lembro que eu fiquei muito revoltado, foi um quase 4 professor, escola e tal, uma coisa muito louca, até que ela foi afastada por essa professora. Mas assim, até então, antes de gerar uma polêmica, ela foi dada como razão. Assim, ela tinha fundamentos. Qual o fundamento que ela tinha? Um rapaz veio da favela. Agora, uma criança, que tinha 10 anos de idade.
O Babu contou que em momentos como esse, ou quando inventavam apelidos racistas, a vontade era de reagir, de bater, e ele chegou a brigar algumas vezes. Mas a orientação que ele recebia dentro de casa era para se defender de forma não violenta.
O primeiro instinto que a gente tem, né, eu acho que o ódio é alimentado nesse sentido. A partir do momento que você ofende uma pessoa, você tenta dizer que você está ofendido, E aí você está em minoria, e aí a pessoa se junta com outros para vir para cima de você. E aí você começa a entender que aquela coisa que era brincadeira de criança é um reflexo de uma sociedade que escravagista, que, de uma luta de um povo que está vindo desde o começo dessa nação, querendo se libertar de amarras, entende? Você entende isso numa brincadeira, num apelido.
Se a escola é universal, para todos e, acima de tudo, um espaço de acolhimento, por que lógicas perversas como o racismo continuam a se manifestar dentro da sala de aula? Para o Eduardo Januário, professor e pós-doutorando da Faculdade de Educação da USP, a raiz desse preconceito vem do contexto em que se deu a discussão da universalização do ensino, lá atrás, com o movimento da Escola Nova, na década de 1930. Mesmo sendo em alguma medida libertário, ele trazia conceitos bastante equivocados.
Mas quando você pega a história do Brasil, recente inclusive, ali na formação de 1930, você tem uma concepção dessa escola nova que tem uma parte positiva muito interessante, que é gerar abertura para todo o público. Todavia, né, tem uma ideologia pujante aí que vai até 1950, que é a eugenia, né, e o higienismo.
Tanto a eugenia quanto o higienismo foram doutrinas que surgiram no fim do século XIX e no começo do XX. A primeira pregava que deveria haver uma melhoria genética da espécie humana. A segunda defendia a existência de padrões sociais e de comportamento para garantir a saúde das pessoas.
Então, quando você constrói a escola, mesmo sendo para todos, você acredita que existe um ideal a ser alcançado. Então, para que serve a escola? Ó, para enquadrar os alunos dentro desse padrão. É um padrão universal? Aí esse é o problema, né? O padrão que a escola se propôs a estar não é o padrão universal.
Embora a escola se propusesse universal, na verdade, ela estava sutilmente segregando os alunos, separando as turmas por desempenho e também pelo comportamento, pela adequação do aluno ao que a escola desejava.
Então veja bem, o comportamento, né? Ali na década de 40, na década de 50, os meninos e as meninas, todos eles, né, dentro de uma organização de QI, eram organizadas em quinta A, quinta B, quinta C, quinta D. Se a gente for relembrar na história, todos nós passamos por essa nomenclatura que, de certa maneira, dá uma hierarquia, né, uma hierarquia de comportamento. Então, embora pareça universal, existe aí um engodo, né, de que a escola de fato é universal, mas ela está correlacionada a um certo comportamento que enquadra determinados tipos de pessoa.
A professora Marina Mello, da Unifesp, que pesquisa relações étnico-raciais, volta um pouco mais no tempo para reconstruir essa ideia da escola que diferencia. Ela diz que é importante a gente entender que a nossa sociedade foi criada a partir de ideias coloniais, ocidentais e brancas. E isso é muito pouco problematizado, sobretudo na escola.
Nesse sentido, né, as crianças, os jovens, os adultos, os velhos, né, que passam por esse processo...
Aqui ela está falando do processo de escolarização.
Passam por um processo também... de aprendizado dos valores, das premissas dessa civilização ocidental, que estão assentados na preeminência, na legitimidade da branquitude. Então, a escola, ela instaura, não posso dizer que instaura, mas ela legitima, perpetua essa matriz civilizacional. E como eu disse, né, essa matriz, ela implica numa construção da diferença e dos diferentes em termos raciais, em termos racializados, né, em termos dicotômicos.
Ou seja, na nossa sociedade, estabeleceu-se que o que distingue uma pessoa da outra é a cor da pele, uma distinção por raça.
E não só isso, vincula-se a essa classificação uma hierarquia também pautada na associação entre raça e temperamento, entre raça e habilidades, entre raça, enfim, e razão, né? A razão é branca, diria o Fanon, né? E eu nunca vou chegar nela, eu te falo de um lugar de uma mulher preta.
O que a gente tem que ter em mente, de acordo com a professora, é que a escola também faz parte desse contexto de hierarquia racial. E ela acaba assumindo o papel de estabelecer o que é certo e o que é errado, o que é bonito e o que é feio, o que deve ser aprendido e o que não deve, o que é conhecimento e o que não é.
Mas a escola ensina o que pra gente? Não, seja comportado, tenha um caderno bonitinho, obedeça a professora, aprenda direitinho, memorize o que ela fala, né? Porque ela é a raiz da verdade, ela tá trazendo toda essa verdade, né? Acumulada, né? Da branquitude. Você tem que aprender, você tem que se comportar, você tem que se adequar para vencer. É isso, né? Vencem os adequados.
E quem são os adequados?
O adequado da escola, Juliana, é você se comportar como uma menina ou como um menino, você tentar aprender a falar direito, a sentar direito, a se comportar direito, a não ser oferecida, né? Porque meninas negras, elas são uma tentação, isso está inscrito lá, né? Essa ideia, né, de bestialização de mulheres negras, em termos de linguagem, em termos de comportamento, em termos de vestimenta, em termos do cabelo, em termos de ficar sentadinho, quieto, parado, né? O caderno bonitinho, cheio de florzinha. E isso, lógico, vai colocar no lugar do deslocado, do impróprio, da imprópria, aquela criança que a mãe trabalha 300 horas por dia em casa de família, geralmente, e não tem condições de prover essas coisas supérfluas, né, de um caderninho bonitinho.
Isso faz com que as pessoas diferentes, aquelas que não são adequadas, sejam menos bem-vindas quando chegam na escola.
E como presença incômoda, é necessário silenciá-lo, imobilizá-lo, né? Na vergonha, no medo. É esse o sentimento das crianças.
A professora Marília Pinto de Carvalho, da Faculdade de Educação da USP, estuda relações de gênero e raça nas escolas há 20 anos. O trabalho dela parte da observação de como os vínculos entre professores e alunos, ou entre os próprios estudantes, se estabelecem dentro das salas de aula. Em 2004, ela fez uma pesquisa com alunos e professoras de duas turmas de quarta série de uma escola pública na periferia de São Paulo. Primeiro, a Marília pediu aos alunos que se identificassem em relação à cor e raça. Depois, pediu para os professores fazerem o mesmo sobre os estudantes. E o resultado não foi igual. De um total de 60 alunos, 27 crianças se identificaram como negras. Uma das professoras disse que eram 23, já a outra, apenas 16. Em seguida, a Marília cruzou essas respostas com informações sobre desempenho e disciplina.
Quando eu pedia para indicar, mas quem te dá mais trabalho? Quais são os alunos com quem você mais se preocupa? Era uma maioria de meninos, aquela famosa turma do fundão, né? E aqueles que tinham um envolvimento muito pequeno com a escola, que sempre vivenciavam uma série de situações de indisciplina, de punições. Esse grupo era composto principalmente por meninos, e meninos percebidos como negros e como mais pobres. Tá? Isso na percepção das professoras.
Segundo os dados, 59% das crianças que tinham algum problema de desempenho ou disciplina eram identificadas como negras pelas professoras. A maioria era de meninos. Vale lembrar que negros, segundo o IBGE, são as pessoas que se classificam como pretas e pardas. E no Brasil, onde o processo de miscigenação foi intenso, há uma série de nuances de percepção da cor de uma pessoa, especialmente se ela for parda. Ao associar a raça e o desempenho dos estudantes, a Marília percebeu em suas pesquisas que
se a criança tem um comportamento exemplar, tem um desempenho escolar bacana, produz bastante, aprende rapidamente, ela vai sendo percebida como mais clara. A professora tende a classificar essa criança como branca, ainda que ela seja. Se botar duas fotos uma ao lado da outra, você vai achar que ela tem o mesmo tom de pele que uma outra criança que está sendo classificada como negra e que, na verdade, você vai ver que essa classificação vem mais desse outro conjunto de características, dela não ter um bom desempenho escolar, dela ter dificuldades de aprendizagem, ou dela ser indisciplinada, dela não ter um comportamento como aquela professora espera.
Em outras palavras, a classificação racial acaba levando em conta o desempenho da criança.
a mesma professora que está classificando está também atribuindo se é um bom ou um mau aluno. Então, pode acontecer também que, por ser uma criança percebida como negra, ela já seja colocada no lugar de um aluno que não é brilhante. Não vou dizer necessariamente um mau aluno, mas para ele conquistar esse lugar de um aluno brilhante, de um excelente aluno, ele vai ter que fazer muito mais esforço, porque as crianças negras, elas são imediatamente colocadas no lugar das crianças que vão dar trabalho, que vão aprender menos, que vão ser indisciplinadas, né? Isso é institucionalmente pela escola, é pelos colegas, pelos professores, pelas professoras, de uma forma impensada, né? Reproduzindo um racismo que a gente não reflete a respeito dele e acaba agindo dessa forma.
Quando o Babu Santana estava falando sobre a experiência dele na escola e mencionou que sentava sempre na frente, com a carteira colada na mesa do professor, eu me lembrei dessa parte da conversa com a Marília.
Então, às vezes, se tem uma turma inteira fazendo uma bagunça, o pressuposto da professora, do professor, do adulto responsável, é direto sobre os meninos negros, como se eles sempre fossem os agentes da indisciplina. Há esse preconceito, sim.
Será que o Babu fazia isso porque realmente queria ficar lá na frente? Ou era para se proteger? Eu perguntei isso para ele.
Eu era amigo dos mais terríveis da escola. Então, quando tinha uma zona na escola, eu lembro uma vez, negócio de jogar bolinha, uma vez que acertaram no professor. Jamais iriam me ajudar se eu estivesse do lado, correto? Então, eu tinha essa autodefesa. Eu sentava colado mesmo, pedia assim, professor, vou colar minha mesa aqui na sua. Eu colava na mesa do professor.
Era uma proteção, mas isso não era suficiente para defendê-lo de outras atitudes racistas.
Isso pode ser um resumo. Essa conclusão que você tira, ela não é direta. Ela é pior do que isso, amiga. Se não seria fácil você convencer a pessoa. Não, você está errada. Ela vem de pequenos sintomas sociais do dia a dia.
E esse racismo cotidiano, das pequenas ações, das expectativas, claro, tem impacto. Aqui, a Marília de Carvalho novamente.
Então, esse conjunto de fatores, eu acho que vai se associando e tornando a vida escolar das crianças negras ainda mais difícil, a sua relação com o conhecimento mais truncada, né, a sua vontade de estar num espaço mais amigável e estar fora da escola vai crescendo, porque é um espaço muitas vezes hostil para essas crianças, com certeza.
Se o racismo estrutural está presente na educação desde a criação da escola pública, duas coisas precisam mudar, a prática e a estrutura. Para a professora Zara Figueiredo, da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, o desmonte dessa estrutura se faz com atuação em três frentes, que ela chama de macro, meso e micro. No macro estão as políticas públicas que promovem a igualdade racial e de gênero e induzem mudanças na organização dos currículos e nas formas de avaliação, por exemplo.
Então, quando eu digo para desestruturar, não é, esse racismo que adentra a escola, do ponto de vista macro, a coisa mais importante que me parece a ser feita é indução dessas políticas para dentro dos municípios e das redes. Ou seja, o governo federal, ele tem uma infraestrutura, uma burocracia, as condições materiais e financeiras para induzir políticas no âmbito subnacional. Quando ele quer fazer isso, ele faz isso bem. Mas isso você não vê isso na questão racial. Ou seja, você não vê políticas indutoras do governo federal em relação aos municípios e aos estados para que isso, de fato, entre dentro das escolas e passe a fazer parte dos currículos, das práticas, da organização da sala de aula e, principalmente, das formas de se avaliar os alunos. Isso não é feito. Então, do ponto macro, eu acho que é isso. A capacidade de indução do MEC ao levar políticas para as entidades subnacionais, os entes subnacionais.
Se o racismo estrutural é reproduzido em sala de aula pela escola e pelo professor na prática pedagógica, o modo de ensinar e as percepções do professor precisam mudar. E isso se faz com alterações na formação desses profissionais. Isso é um meso e envolve estados e municípios.
É importante que as secretarias municipais e estaduais considerem na formação dos seus professores, sobretudo essa formação continuada, né? Essa formação enquanto os professores estão já atuando, elementos como, por exemplo, discussões que são absolutamente necessárias, mas que também nas universidades você não vê muito no currículo de formação de professores.
O micro está no chão da escola. São as soluções intramuros, que dizem respeito à gestão e à prática em sala de aula. De novo, o ponto a ser focado é a formação do professor e o cuidado com o impacto da expectativa sobre os alunos. Para Zara, os professores, gestores e pedagogos precisam ter clareza sobre a naturalização do racismo em sala de aula, para questioná-lo e desconstruir essas práticas já absorvidas pela escola.
Porque, veja, essa estruturalidade do racismo, das relações, ao chegar na escola, você naturaliza essa percepção. E, portanto, o professor, em muitos momentos, ele tende a ter uma expectativa baixa, a priori, sobre esses meninos pretos, né? Sobretudo os pretos. Esse é um ponto, ainda vinculado a isso, né, desse grupo, junto a isso, você tem uma seletividade na forma de organizar material para esses meninos. Então, esses meninos que, a priori, o docente, o próprio gestor compreende que não foram feitos para educação ou que não aprendem, a tendência é, deixa para lá, desde que não atrapalhe a aula, não crie problema.
O professor Eduardo Januário, que falou no início do episódio sobre segregação racial nas escolas, viveu uma experiência bem interessante. Por 6 anos, ele foi diretor de uma escola na periferia de Pirapora do Bom Jesus, um município na Grande São Paulo. O Januário, que é negro e cresceu na periferia de Osasco, se deparou com o problema do boné. Como em muitas escolas, na Renato Tonoli Brito Pedro, que ele coordenava, o boné era proibido.
Existia uma proibição de usar boné na escola. Então, todos os dias você tinha um problema, porque para os meninos, 80% de meninos negros, existia uma cultura do boné, né? A cultura do boné, por quê? Faz parte de uma cultura hip-hop, da cultura do rap. Então, o boné era um modo vivente. Então, todos os dias de manhã, nós tínhamos um grande conflito entre os professores e os alunos por conta do boné.
A direção, em acordo com os professores, resolveu liberar o boné na escola. Algo que pode até parecer simples, mas vem do resultado de um outro olhar na prática pedagógica. O entendimento de que a diversidade frequenta a escola e precisa ser respeitada, abraçada.
E aí nós rompemos, olha, o boné vai ser aceito como um estilo, como uma roupa, como uma camisa, não é? E a partir daí nós começamos então a criar um outro aspecto de interação entre os professores e aluno, que foi positivo, ao meu ver, sobretudo para os meninos negros, que podiam, né, andar com a sua cultura, com a sua forma de ser.
Desde 2013, a Lei 10.639 estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras dentro das disciplinas dos ensinos fundamental e médio. E nos últimos anos, o conceito de masculinidade também vem sendo mais discutido na sociedade. Isso poderia ser visto como um avanço, mas como a Zara disse, é difícil fazer com que essas ideias cheguem lá na ponta, na prática na sala de aula. Para Marília de Carvalho, uma crescente onda de conservadorismo nos últimos anos tem dificultado esses debates na educação.
Isso foi sendo considerado uma coisa, quase que um pecado, né, se falar sobre gênero, quando o que a gente está querendo falar é disso, que as meninas podem e devem ter autonomia, se desenvolver, ser boas em matemática e ciências, praticar os esportes que quiserem, e mesma coisa dos meninos, que eles podem e devem, né, se envolver com a escola, eles não precisam ser indisciplinados e brigões para serem considerados masculinos, enfim, que eles podem ter sentimentos, podem chorar, né, que não é uma coisa feminina você ter um caderno caprichado, enfim, essas discussões estão sendo praticamente impedidas nas escolas. Mesma coisa em relação à questão racial, embora esteja na legislação nacional, né, a Lei de Diretrizes e Bases, que toda educação básica deve discutir, né, e estudar a história da África, estudar a cultura afro-brasileira, isso acaba não tendo uma repercussão em termos de redes de ensino, de políticas de formação, de uma forma mais consistente, e fica dependente das ações individuais ou de pequenos grupos. Aí fica mais difícil da gente combater esse tipo de preconceito nas escolas.
Depois de conversar com pesquisadores, a gente percebe que o racismo estrutural, de que tanto se fala hoje em dia, está arraigado na sociedade e reproduz suas lógicas em todas as esferas. Por isso, acaba dentro da escola. A solução é deseducar, ou reeducar o olhar da escola e do professor nas suas práticas pedagógicas, formando educadores com uma nova concepção. Como diz a Marina Mello...
Para mudar a escola, a universidade... Para mudar, ela tem que se dispor a isso, sabe? A sair da âncora da certeza, da verdade, da beleza, da, né? O bom, o belo, o verdadeiro, ele pode estar em qualquer lugar.
E antes que pareça aqui que a gente está apontando dedos ou fazendo acusações, parecendo que a culpa é dos professores, a gente lembra algo que ouviu da professora Marília de Carvalho, da USP.
Nós todos somos racistas e somos sexistas também. Nós temos pressupostos do que é um menino adequado, um homem adequado, uma mulher. Se a gente não faz um trabalho permanente conosco mesmos de autocrítica, de reflexão, a gente vai reproduzir esses preconceitos. Eu reproduzo, você reproduz. Não é uma culpa das professoras. Como elas têm muito poucas oportunidades para fazer uma reflexão crítica, informada sobre essas questões, seja na sua formação inicial, seja nas discussões nas escolas, acaba se reproduzindo, sim, uma série de estereótipos.
Se a lógica da desigualdade educacional é mais perversa com os alunos negros, quando as desigualdades correm um risco de aumentar, esses jovens serão ainda mais afetados. É o que nos desafia em 2021. Depois de um ano de escolas fechadas, em que as desigualdades se escancararam, é hora de garantir que ninguém fique para trás. Mas esse é o tema do nosso próximo episódio, o último dessa temporada.
Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Esses episódios sobre desigualdade educacional vão ao ar às terças, a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Não deixe de ouvir os anteriores.
Nesse episódio, usamos um áudio da Rede Globo. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Até a próxima.
Tchau.
Ser uma educação de qualidade é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social.